Recomeça em altíssima velocidade mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, vindo diretamente do meio do país, o cara que montou uma dupla de funk e junto com a sua dançarina, a mulher jacaré, Alisson Guidin.
Eu não sei se algum dia, em algum podcast, você já falou da onde que eu venho de verdade mesmo.
Não precisamos dizer, acho que ficar no suspense é melhor, hein?
Será?
É, eu sempre digo vindo do meio do país, né?
É, sempre do meio do país, acho que ninguém sabe.
Ah, não, eu já falei que tu veio do Mato Grosso, do Norte, do Meio e do Sul, do Leste, do Oeste, já sei todos os Mato Grosso.
Todos, véio. Do lado de todos, Goiás, cara, também?
Até, não, eu falei até Mato Grosso do Meio, pra te ter uma ideia.
Ah, então tá bom, então é assim, eu vim daqui.
Também, vindo do extremo norte do país, o cara que um dia teve uma relação com o Boto Rosa e nasceu o Marcos Rosa, e ele, o botânico da vida, Marcos Melo.
Eu sou o Marcos Rosa e o Mad Max da Amazônia, né?
Isso, Mad Max da do Araguaia. Não, Araguaia fica onde mesmo?
Fica aqui.
Ah, fica aí, tá. Eu
confundi, e aí, cara. Pras bandas do Alisson.
Pras bandas do Alisson. Eu confundi também. E pra fechar, hoje não temos o Alexandre. Ele está trabalhando assiduamente, focado na edição do podcast que vai sair, e também vindo diretamente da capital do estado do Rio Grande do Sul, a Nega Véia, de novo, a única pessoa que entende sobre Prisa Pérsia, Lili.
Oi, tudo bem?
Oi, tudo bem? Vamos fazer uma receita hoje. Nós vamos fazer hoje um pastel de melancia com uma cobertura de ganache de canola. Marcos Melo, como é que foi a tua viagem de autoconhecimento pelo norte do país?
O que é uma viagem de autoconhecimento, cara? Eu viajei, tipo, na maionese, né, pra conhecer meu interior. Então, cara, foi uma viagem muito legal. Eu viajei pra Roraima, né, numa serra que tem lá no norte do país. Lá no norte, né, como se eu estivesse lá no sul, né. É, mais pro norte do país. E foi muito bacana, cara. Até mandei umas fotos lá no nosso grupo do elenco, do Fliperama de Boteco. Se vocês quiserem postar no post, fiquem à vontade, cara. Foi bem bacana. A gente fez umas excursões pelo platô, né, lá da serra, pra fazer desenhos, né, de plantas locais. Foi muito bacana, assim, pra treinar, tanto pra treinar minhas habilidades, né, quanto pra conhecer, né, sair um pouco daqui da rotina e ir em lugares inexplorados onde nenhum... Como é que o Alisson fala? Nenhum Guarani Kaiowá foi.
Você tava treinando suas habilidades, então você levou seu arco e flecha, fez uma caça, fez tudo assim?
Teu manuscrito?
Certeza, cara. Levei até o material de fazer pinturas rupestres aí pra deixar pra quando os índios forem exterminados aí e tal.
Tu entrou em guerra com alguma outra tribo ali, lá de Roraima?
Sim, cara.
Entrou em guerra mesmo?
Jacareanos.
Tu entrou na briga mesmo? Não, é a vida, né, Marcos Melo? Um dia na vida, todo mundo tem que fazer uma peregrinação pra algum lugar. Pessoas fazem o caminho de Santiago de Compostela e tu foi pro norte, lá pra Roraima, ver se o estado realmente existe. Foi procurar alguma tribo de índia indígena pra desafiar, né? Pra ver a lei do mais forte, do maior, sim, do melhor índio, né?
O foda foi a viagem de ida e a viagem de volta, cara. Tipo,
por quê?
Não, a gente foi de ônibus, cara. Tem estrada até lá. E a gente foi passando por várias cidadezinhas, né, no caminho. Por isso que eu tava comentando que eu tava, tipo, um Mad Max da Amazônia. E aí, tivemos um pneu furado, tivemos um ônibus atolado. Fomos empurrar a porra do ônibus pra sair do atoleiro. Mas foi legal, cara. Deu pra comer as coxinhas de lá, que...
É tipo aquela autoestrada que atravessa o Amazonas lá, que é metade é barranco, tem que puxar os ônibus, tudo aquela história, né?
Um trecho dela só, mas o resto dela tá bem asfaltadinho até.
Veja você. E nesse mesmo ritmo já vamos pro recadinho, né? E é, Alisson, querido, vamos. Alisson, tu é amigo do Jacaré, do Crocodilo Dundee, se a pessoa quiser enviar um e-mail... Para qual e-mail ela deve enviar?
Eu já estava desacostumado a fazer isso, né? Faz tempo que eu não falo. Mas para quem quiser mandar um e-mail, manda para contato@fliperamadeboteco.com.
.com, isso aí, é .com só. Se a pessoa quiser entrar no nosso Facebook, qual é o Facebook?
facebook.com/fdboteco e o Chico Flecher, o Chico Twitter, é a mesma coisa.
E o grupo do Telegram?
O grupo do Telegram, do Instagram, né? Que nem você falou uma vez, t.me/fliperamadeboteco.
Então, vinheta, vem rodando, vem dançando no passinho do Cancan. Voltamos após a vinheta e hoje o episódio número 96, falta pouquinho para o episódio 100. E hoje o episódio é dedicado a uma pessoa humana viva ainda, batráquia, que é o Jordan, ou mais conhecido como Michael Jordan, o grande jogador de basquete, jogou no Chicago Bulls, um cara muito alto, muito famoso, teve até um filme, não, brincadeira. O cara que a gente escolheu hoje para homenagear e falar um pouco sobre a vida dele é o Jordan Mechner. Pessoas humanas, quais outras pessoas que a gente já homenageou? Que eu lembro, foi o Yu Suzuki. O
Satoru Iwata. Ah, também já falamos do Koji Kondo, cara.
Koji Kondo, tá certo, cara. Parabéns, Marcos Mello. Ainda bem que tu lembrou, porque eu não lembrava do Koji Kondo. Nem lembrava desse episódio número 39, põe pra mim, né? Então nós temos três. Olha com aí, esse aqui. É o quarto cara que tá sendo homenageado pelo nosso querido podcast, né?
É, tirando as biografias de personagens, né? Tipo do Hagai e do Ryu.
Isso aí não conta. Nós estamos falando de pessoas vivas, bípedes, andantes, reais. E programantes, calculantes e assim vai. Eu vou falar primeiro parágrafo para as pessoas saberem quem é esse peão, para quem ainda não sabe. Ele nasceu no dia 4 de junho de 1964 em Nova York. Jordan Mechner é um designer de videogame, escritor, roteirista, jogador de basquete e cineasta, e mais do que nunca, tanto no pessoal quanto no profissional, ele se tornou conhecido como o criador do jogo Karateka e mais tarde com a sua obra definitiva, a franquia Prince of Persia, e nós chamamos a Lily porque ela participou junto conosco, como eu falei, no episódio falando sobre o Prince of Persia, e então tá aqui a pessoa que mais conhece essa pessoa humana, né? É ou não é?
My Lord and Killer.
Aí, ó, não pode perder a opportunity, né?
E é só por isso que eu tô aqui, porque é o único jogo e a única franquia que eu conheço.
Veja você, né?
Mentira, olha, mentira. Eu sei que ela manja de Sonic também, que ela até se ofereceu pra gravar com nós sobre Sonic.
Ah, veja você, alô você também, né? E vamos seguir o baile aqui na pauta. Olha só, o Mechner, ele é descendente de judeus que se estabeleceram em Nova York, onde ele viveu a sua infância, lógico, né? E mais tarde, nos anos 80, ele frequentou a Universidade de Yale. Por favor, Lili, já que tu é a pseudo-autora da pauta junto com o Marcos Mello, continue falando sobre essa pessoa humana do Jordan Mechner.
Então, na universidade ele programou vários jogos para Apple II ou 2, e ele submeteu para publicação, mas que eles foram rejeitados. Coitadinho, não era na faculdade que ele era dos melhores. E como exemplo de jogos que ele fez nessa época foi o Asteroid Blaster, que é um clone de Asteroids. Foi submetido a Raiden Software e um jogo de arcade chamado Death Bounce para a empresa Brother Bound.
Para quem não conhece a Brother Bound ou Brother Bunda, Marcos Mello, qual outros jogos que ela é conhecida por publicar, desenvolver e assim vai?
Ah, a Brother Munich, eu só lembro, cara, de verdade, do Karateka do Prince of Persia. Eu não lembro de outras coisas dele, não.
A informação não tá presente na tua pessoa, tu é uma pessoa que me dá vergonha de participar.
Brincadeira, eu sou um neonato sobre a Brother Bond, cara.
O Shop Peter, sei lá como é que fala aquela porra, por Mist.
É deles?
Na verdade, eles têm uma grande quantidade de jogos, fora só o Karateka. Eu tô vendo uma lista aqui também de outros jogos.
Shop Fighter,
cara. Shop Fighter era a pronúncia chucra. Claro, o Prince of Persia 1 e Prince of Persia 2. Tem um jogo de Star Wars pra Apple II, Commodore 64. O Stunts, famoso Stunts, queridíssimo Stunts. Quem aqui nunca jogou, né? Where is Time in Carmen Sandiego? Where is in the World of Carmen Sandiego? E outros jogos também que a Brother Bond trabalhou.
Só uma coisa que parece que o Shoplifter, que o Alisson falou, tem vários desenvolvedores, né? Parece que o primeiro aqui da lista é o Chrome Studios e da Ocean Software. Deve ter publicado, né, o jogo.
A Brother Bond tá no coração de muita gente, né? Mas vamos seguir o baile aqui pra não se perder muito tempo. Ó, durante esse período, o Death Bounce era a menina dos olhos do Jordan. Ele acreditava que o jogo seria um sucesso, claro, até hoje as pessoas jogam, né? E que começaria a ganhar muito, o quê? Dinheiro. Tem uma parte do diário que ele deixa isso bem claro. Para isso, nós contratamos uma pessoa, um dublador profissional, para ler os diários. Ao longo do nosso podcast, vão ser inseridos esses áudios do diário. Talvez vocês conheçam, ele é um famoso, uma voz muito famosa no mundo da dublagem, do podcast, da filmografia. Então, por favor, entre o primeiro áudio.
28 de abril, 1982.
Eu sei que pergunta você tem na cabeça. Ele está terminado? A resposta é um ressoante... Sim! Death Bounce é viável! Maravilha! Levei ele para a loja de computadores na Temple Street para ver ele colorido. Ficou tão bonito, não consigo descrever em palavras. Ver o meu Death Bounce, fruto do meu trabalho, no Apple de um desconhecido, um Apple II Plus com um fã e dois monitores, um preto e branco e outro colorido. Ah, que monitores bonitos. Ver o meu nome em cores numa loja de computadores. Que sentimento maravilhoso. E sim, as cores ficaram legais. As pessoas na loja estavam muito entusiasmadas, e eu estava feliz. Escrevi uma carta de apresentação e vou mandar para o correio amanhã. Ah, Brother Bund, acho que esse é o começo de uma linda amizade. Tenho recebido conselhos e avisos de todos os lados sobre direitos autorais e coisas assim. Coloquei Copyright 1982 Jordan Mechner na tela de título, no programa Hello e na etiqueta do disco. Acho que é o suficiente. Meu instinto é confiar na Brother Bund. No final do verão, perto de setembro, eu devo ter feito pelo menos 3 ou 4 programas a mais e contratos assinados com a Brother Bund. Então vou fazer as malas, voltar para as aulas de vida social e chega de Apple. É claro que isso é pura fantasia. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer.
Ele dedicou, então, 2 anos produzindo o seu primeiro jogo publicado, o Karateka, que saiu no ano que eu nasci, em 1984, que teve um grande sucesso de público.
7 de julho, 1982. O jogo Earth, eu comecei uns dias atrás. Hoje não fiz nada nele porque minha cabeça estava ocupada com jogo de karatê. Eu bolei, com o conselho do David, um sistema incrível, usando um joystick e o teclado para controlar o karateka, e um elaborado sistema de combate para determinar qual efeito seus golpes têm no seu adversário e vice-versa. Mas eu tenho que terminar o Earth primeiro. Começo no verão e pode estar pronto no final de julho.
Vai estar o link no post, a storyboard do Karateka antes da criação do jogo que o Jordan fez, desenhado numa folha de pão, brincadeira. Uma folha no tom amarelo, ele já projetando muito bem como é que seria o jogo. Essa imagem até que ela é famosa, é bem conhecida, mas vai ficar o link no post para as pessoas verem, caso não tenham visto ainda.
Não, eu não duvido que seja realmente uma folha de pão, porque o primeiro storyboard do Prince of Persia ele desenhou numa folha de pão.
Então tu tá querendo dizer que o Jordan come muito pão?
Ou comia, né?
Porque ele morreu?
Não, mas pode ser que tenha entrado numa dieta agora e não possa mais comer pão.
É, ele pode estar comendo pão ainda, a gente não sabe, nunca saberemos. A gente não pergunta, Jordan, oi querido, tu tá comendo pão hoje, ponto.
Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Karateka, né? Que já que provavelmente a gente não vai mais falar nele na história desse podcast, exceto em algumas menções honrosas. Na época que o Jordan Mechner estava produzindo o Death Bounce, ele praticava aulas de karatê e essas aulas inspiraram ele a desenvolver o primeiro jogo que ele publicou, né? Que foi, no caso, o próprio Karateka. Segundo ele, ele é um jogo baseado em história, né? A gente vê que tem uma inspiração assim, na arte do jogo e tal. Tem o Monte... Acho que é o Monte Fuji, né? Que fica lá no fundo do cenário. O mecanismo da jogabilidade é a luta, né? É tipo, um dos primeiros jogos assim, que usa isso como elemento principal de jogabilidade. E a ideia era combinar técnicas cinematográficas com elementos de jogos para criar uma experiência singular. Basicamente um proto cinematic platformer, né? Misturado com beat'em up, já que aqui o objetivo é lutar. E já nos outros jogos, principalmente no Prince of Persia, o negócio é mais movimentação, exploração. Para maiores detalhes, é claro, né? Ouça o nosso episódio sobre que no
o
caso,
Karateka é um pseudo beat'em up, velho.
Foi. Só falta vir mais inimigos, né? Além de ser um por vez. No Karateka, foi a primeira vez que ele usou a técnica de rotoscopia, né? Ele filmou o instrutor de karatê, demonstrando vários movimentos, né? Enquanto lá no Prince of Persia a gente já vai ver ele filmando o irmão dele. Daqui a pouco a gente vai explicar isso de forma resumida, né? Claro. O pai dele fez a trilha sonora, né? A gente tem de novo o pai dele compondo musiquinhas aí pros cavalos dele. Foi considerado o best-seller do Mac, né? Em 84, com mais de 500 mil cópias vendidas. E em julho de 85, ele continuava na lista como o segundo jogo mais vendido do ano. Veja você, eu vou até adotar uma nova frase agora, cara, introduzindo aqui, que é o quem diria. Segundo ele...
Eu vou botar eu, então. Puxa!
Segundo... Puxa? Não, o Puxa Vida eu falei lá naquele episódio do especial de notícias, final de 2015, eu acho, não lembro agora. Segundo ele, a versão pra PC ficou 50% do que deveria ser, mas era tanta coisa pra arrumar que ele preferiu nem entrar em contato, né, com a equipe que fez o jogo pra consertarem. E o Karateka também teve um remake em 2012. Alguns dos motivos que levaram ele a fazer esse remake, ter a exposição, né, pra ele continuar sendo popular, sendo interrogado em entrevistas sobre o jogo, pra que ele tivesse também desafios novos depois das filmagens do filme do Prince of Persia, né, desafios que não fossem tão grandes quanto, né, quanto produzir um filme. E o sucesso de jogos como o Limbo, né, do mercado independente, que foram feitos por esses desenvolvedores menos pretensiosos, né, mas que obtiveram muito sucesso e que foram influenciados, né, pelo Prince of Persia.
Posso fazer uma observação bem rapidinho? Sabe qual a vantagem desse remake do Karateka? Na introdução dele, como ele conseguiu contar talvez melhor a história, vai subindo o texto, tem um background, como fala o Alexandre, mais bonito, desenho mais legal, então acho que essa parte ele ficou bem legal. A forma como começa o jogo, mostrando o protagonista com a visão de trás dele ali, depois ele vai andando, eu acho que esse remake é uma parte muito bonita, que eu, na minha opinião, acho que engrandeceu o jogo.
Eis que no dia 28 de agosto de 85 é a data que inicia a franquia que tornou o Jordão realmente famoso, né? Que ele fez o joguito O Príncipe da Pérsia. Esse jogo foi o que tornou o Jordan Mack realmente famoso, porque serviu muito de inspiração para outros jogos ou outras franquias, né? Basearam muito nas habilidades, nas skills, né, que ele teve para colocar nesse jogo.
Bem, coisas estranhas começaram a acontecer. Começaram a passar imagens de personagens na minha cabeça. O sultão, a princesa, o rapaz. Vi cenas na minha cabeça como se fossem filmes da Disney. Então eu escrevi um cenário, trabalhei nisso por uma hora. Ficou muito bom, eu acho. É bem parecido com Karateka, só que mais plausível, complexo, importante e cômico.
No entanto, naquele mesmo dia ficou se questionando se ainda seria capaz de desenvolver um jogo, se queria mesmo fazer isso, já que achava que não sabia mais programar. Na época, ele gostaria de ser um cineasta.
Que é o quê? Que é um cineasta? Destina cineasta.
Cineasta é alguém que faz cinemas, né?
Cinema dentro de um Astra, aquele carro, Astra.
Astra.
Isso. Eu sempre achei que era cineasta. Não sei por quê.
É cineasta. Mais uma pra frase do Alisson.
Provavelmente todas as incertezas vinham do fato que a Brother Bound, os irmãos da bunda, eles queriam uma continuação de Karateka e não uma nova saga.
Cara, pra que tu vai arriscar se tu pode jogar no time que tá ganhando? Eles viram que o Karateka deu certo, então a gente quer o quê? Um novo Karateka. O quê? O Karateka 2. Mas ele é o quê? Ele foi um cara... Vamos usar uma frase do Alexandre, uma palavra. Ele foi um cara muito... que palavra ele usaria agora? Uma palavra complicada pra tipo...
Inodoro.
Insípido. Ele foi insípido. Ele foi um cara muito insípido, porque ele quis... Ele diz assim, eu sou capaz, eu sou um cara acima da média, eu sou um cara, o quê? Ímpar. Então eu mostraria um novo jogo e esse jogo tem potencial. E o quê? O segundo jogo era o Prince of Persia, que foi lançado no ano de 1989, após de mais de quanto? 4 anos de desenvolvimento. Pera aí, vamos fazer uma observação. Hoje, um jogo, bruxão lá, o The Witcher, ele demorou 3, 4 a 5 anos pra ficar pronto, né?
Com uma equipe grande também, né?
É, uma equipe de muita gente.
Enorme.
Tem o quê? Uns 6, 7 times de futebol trabalhando direto ali, né? Os caras trabalhavam que nem uns malucos. Eu lembro que acho que foi no Jovem Nerd que eles falaram que os caras tinham paixão de trabalhar, que eles trabalhavam sábado, domingo, feriados direto, que eles dormiam lá, então, imagina isso. E ele tava solito ali, né? Trabalhando no desenvolvimento, tô falando, né? 4 anos diretaço, então tu fazer um comparativo você chega a ser maluco, né? Naquela época, claro que os jogos tinham, vamos dizer, frescurito como tem jogos hoje. Recursos. Então, recursos também, né? E ele trabalhou sozinho hoje 4 anos. É um, se tu for ver, é um blockbuster que demora pra sair. Tirando os jogos da Blizzard, que demoram 20, né? 10 e assim vai. Ele escreveu ambos os jogos na linguagem Assembly 6502. Parece telefone, né? Assembly 6502, de lá. Ligue agora e peça o seu Amber Vision. Tudo isso ele desenvolveu no famoso Apple II. Ele era um guerreiro que, mesmo assim, o Apple II, pra quem viu os dois filmes do Steve Jobs, eles falam um pouquinho. O Apple II já tinha sido, ele tinha sido lançado em 77, depois ele teve umas melhorias, então um computador que já tinha mais de 10 anos, ele foi guerreiro, continuou, e ele insistiu trabalhando no Apple II.
O Prince of Persia, ele é um jogo no estilo cinematic platform, ou plataforma, né?
Alisson, Redinho, eu tenho uma observação pra ti melhor. Sabe como é que a pessoa pode saber mais sobre o Prince of Persia? Aonde ela pode saber? Onde?
Escutando o nosso episódio.